Senador Mocca, senadores e senadoras, é com alegria que retomamos a tribuna do Senado Federal, depois do recesso, para falar com a nossa gente, com o nosso povo, sobre os nossos ideais, nossos caminhos, nossas lutas. Senhor Presidente, nesse recesso, visitei comunidades quilombolas. Posso dizer, infelizmente, situação trágica. Conversei com os aposentados e pensionistas, desesperados. Discuti, que vou relatar numa das comissões, o Estatuto da Juventude, uma esperança muito grande. Discuti as eleições municipais. Fui ao litoral, fui à serra, fui à praia e aproveitei para refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos caminhos. Mas, senhor presidente, em vez de falar de tudo isso, eu gostaria de usar a palavra nesta primeira sessão do Congresso Nacional, no Senado da República, para contar sobre um momento muito especial na minha vida. Um encontro que tive com Amanda, grande Amanda. Amanda, eu sei que vocês estão, seus familiares, e eu sei que eles estão te transmitindo de uma forma ou de outra o que esse senador vai falar da tribuna. Amanda, eu falo para você. Amanda, o encontro que eu tive contigo, pode crer, ficará para sempre gravado no meu coração, na minha alma, na minha mente, e há de guiar os meus passos. Quinta-feira, senador Cristóvão, 17 horas, litoral norte do Rio Grande. Parei numa banca de produtos coloniais, chamada Tenda Gross, Estrada do Mar. Conversei com o vendedor, provei alguns produtos, comprei alguns. Recebi palavra de carinho, confesso, pelo meu mandato. Mas também disse, tá, legal, muito obrigado. Entrei no carro, ligeiro, como sempre, né? E quando eu ia saindo, uma senhora veio ao meu encontro e me disse, Paim, adoro o teu trabalho, parabéns. Agradeci, cumprimentei-a. Ela então prosseguiu dizendo, senador, você não gostaria de descer do carro mais uma vez? Você não quer conhecer a minha filha? Você não quer conhecer a minha Amanda? Eu olhei, fiquei um pouco assim. Aí ela disse a palavra mágica que fez com que eu desligasse o carro e descesse com a mesma pressa como eu estava subindo no carro. Senador, ela é deficiente. Desliguei o carro, entrei numa casa simples e de uma limpeza impecável, acolhedora. Sobre a cama estava Amanda. Me aproximei, peguei suas mãos, beijei seu rosto. A mãe disse, senador, minha filha não se movimenta, não ouve e não enxerga. Mesmo assim, eu comecei a falar com Amanda, com a energia que ela me passava e me movia. E eu disse a ela, Amanda, Deus está contigo. Você não está só, Amanda, você é uma guerreira, você é especial. Os olhos dela, senador Cristóvão, brilhavam. Eu vi um pequeno sorriso, era um sorriso iluminado, como se ela me visse de verdade e me ouvisse. As suas mãos encurvadas, que eu apertava, me deu a impressão que apertavam as minhas, embora a sua mãe dizia que ela não tinha nenhum movimento. Eu tinha a impressão também que ela me via. A energia daquele momento trazia a sensação de que, como era se eu estivesse entrando no paraíso. A mãe conta, então, que Amanda fará 15 anos, em junho, dia 12, e me convida. Senador, o senhor pode vir no aniversário da Amanda? Olhei para Amanda e disse, Amanda, pode esperar que eu virei. Nós dançaremos a tua valsa de 15 anos, vamos girar, vamos bailar no salão, eu empurrando com orgulho a tua cadeira de rodas. Amanda, os olhos só brilhavam. Amanda, eu entendia que o sorriso vinha dos olhos. eram como estrelas úmidas. E aí eu confesso que eu também chorava. Aí disse: Amanda, você dá a todos nós uma lição de vida. Você é melhor do que todos nós, você é uma guerreira, uma lutadora, uma heroína, você é a nossa princesa. As palavras fluíam, confesso que aqui eu descrevi como se eu estivesse falando com um anjo, e eu continuei dizendo: Amanda, te conhecer foi o melhor presente que eu recebi na minha vida. A tua energia, Amanda, o teu jeitinho de ser é lindo, é muito bonito. Sinto, Amanda, que a tua alma e o teu coração, abençoado por Deus, hão de ajudar a muitos e muitos. Você nos dá tanto, Amanda, e nós, Amanda, te damos tão pouco. Eu só pensava, isso há de nos mover. Eu volto para o Senado e no primeiro dia vou falar de você, Amanda, vou falar das pessoas com deficiência, vou falar das pessoas especiais. Por que não a gente não avança mais nas políticas públicas para as pessoas com deficiência? Por quê? Porque, senador Requião, que aqui falou no Padre Vieira, falou em Deus, por que, meu Deus, a Câmara dos Deputados não vota o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o Senado já votou? Por quê? Por que tanta dificuldade para aprovar uma lei que vai beneficiar 26 milhões de pessoas? Em nome da Amanda, essa princesa, eu faço o apelo à Câmara dos Deputados que vote o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, senhores, mais que eu tente explicar como foi esse encontro tão especial para mim, sei que não vai dar a dimensão exata do quadro, da pintura, daquele momento lindo que eu vivi graças à Amanda. O cérebro dessa menina foi atingido por um vírus e se estendeu por todo o corpo. Ela tem graves lesões cerebrais e todos os seus sentidos foram afetados. A mãe da Amanda, que ao meu lado, emocionada, acompanhava tudo e eu via que havia um sorriso bonito no rosto da mãe e do pai. A mãe da Amanda, Beatriz Cardoso Silva Gross, declarou que a filha é um presente, é uma lição de vida. Que ela e o marido, que ali conheci, porque não conhecia nenhum deles, Virgulino da Silva Gross, receberam de Deus. Ela disse ainda que situações assim não devem deixar as pessoas aflitas quando recebem uma pessoa com deficiência. Porque são, na verdade, um presente, uma lição, para ver que a vida é uma passagem e que nós temos aqui uma grande missão. Enfim, são palavras sábias que eu ouvi da mãe da Amanda. Todos que convivem com a Amanda aprendem com ela, diz a mãe dela, porque ela vem formada em todas as faculdades, essa é a impressão que nos passa, diz a mãe. Ela ensina a todos que lidam com ela, de alguma maneira, que devemos valorizar a vida e fazer o bem. Ela veio, disse a mãe, para ensinar o bom viver. Nesse sentido, uma das ponderações da dona Beatriz foi em relação às dificuldades enfrentadas quanto à sensibilidade em função do uso, por exemplo, simplesmente da cadeira de rosa. Outra questão levantada foi da inclusão. Segundo ela, o olhar meio assustado de pessoas que olham para a filha é algo que a ela surpreende, porque ali ela está vendo uma princesa, porque ela acha que a sociedade precisa aprender a conviver, a não discriminar, a entender esses 28 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência. Dona Beatriz também percebeu que Amanda olhou bem nos nossos olhos, como se de fato pudesse enxergar, e disse ela: senador, esse é um encontro espiritual. Bom, senhores e senhoras, eu sei que eu não estou à altura de Amanda. Amanda está num outro espaço, muito além do que nós aqui no Senado, enfim, muito além do que esse humilde senador. Mas, com certeza, eu saí desse encontro melhor. Eu saí desse encontro com uma visão da vida com muito mais qualidade, com muito mais sentimento, com muito mais força do que ali cheguei. Por isso, minha querida princesa Amanda, eu só posso te dizer obrigado. Obrigado, Amanda, por você existir. E eu estarei aí, no teu aniversário, para bailar, abraçado em você e na cadeira de roda. Foi um momento único, senador Mooca. Gratificante daqueles que a gente recebe da vida e não sabe, porque eu desci numa banca para comprar uma fruta. Eu diria, senador Gustavo, vou passar para Vossa Excelência com muito orgulho em seguida. Ali eu senti a vida plena. É como se uma coisa mágica estivesse no ar e eu fui contemplado, porque eu estava ao lado da Amanda e de seus familiares. Mas que mostra a cada um de nós que vale a pena, senador Requião, resistir, lutar pela nossa gente e pelo aquilo que acreditamos, lutar pelo nosso povo, pelos deficientes, pelos aposentados, pelos pobres, sejam negros, índios, brancos, ciganos, lutar pela liberdade religiosa e pela livre orientação sexual, lutar pelas crianças e adolescentes, mulheres, combater a violência na sua amplitude e todos os preconceitos, defender os trabalhadores, os assalariados, os empregados, sem teto, sem terra, enfim, lutar por aqueles que mais precisam. Saí de lá com mais forças para exigir todos aqueles temas que aqui nós tratamos no campo da área pública e da área privada, para avançarmos no campo da saúde, da educação, da qualidade de vida para esse povo tão guerreiro que é o povo brasileiro. Agradeço imensamente a Deus por esse encontro. Agradeço do fundo do meu coração a dona Beatriz e o seu Virgulino por terem compartilhado comigo essa benção que receberam chamada Amanda. Agradeço com o coração cheio de gratidão pela paz e alegria da Amanda, por me permitir estar ao seu lado e passar um tempo com você. Senador Gustavo.
Presidente Paim, é bom começar um ano legislativo com uma fala como essa sua. Livre do discurso normal, da prática visível da atividade parlamentar, e entrando numa prática invisível da atividade que deve nortear todo parlamentar. Quando o senhor disse, entrou no carro, a pessoa chegou e o senhor saiu, isso é uma prática que deveria nortear toda a atividade parlamentar. Esse contato direto com a população. Isso já mostraria uma grandeza do seu discurso, fazendo com que o trabalho legislativo seja visto como ele de fato é, com esse lado de contato direto com a população, que faz sair do carro, que estava saindo, talvez atrasado, mas parar para dar atenção. O segundo, a esperança que se vê diante de uma jovem que, ou criança, não ficou claro, que tem 14 anos, que tem tantas limitações e que ali está levando e recebendo amor da sua mãe, o carinho de um senador e mostrando que a Viva está acima de todas essas dificuldades. Eu lhe parabenizo por ter escolhido essa manifestação e quero concluir dizendo que muitas vezes falam que os parlamentares têm muitas férias e esquecem que parlamentar não tem férias. Não sei quando vai para o exterior, não sei quando some, se esconde, porque o tempo de recesso, senador presidente, de um parlamentar é recesso dessa casa física, mas não recesso da casa no seu sentido amplo do trabalho parlamentar. Onde a gente vai de férias, tem uma Amanda para visitar. Tem um João, um Joaquim, uma Maria para a gente conversar. Isso faz parte do trabalho legislativo. Ouvir para ter sensibilidade e para que querer resolver. Como o senhor concluiu há pouco falando da necessidade de lutar contra os preconceitos. Ou seja, partiu daquela realidade para uma ação parlamentar. Seja na Comissão de Direitos Humanos, que o senhor preside, seja na elaboração de projetos que tentem dar apoio às milhares de Amandas que estão por aí e que não conseguem receber um parlamentar, porque ele não está por perto e não seria possível estarmos perto de todos, mas que, através do senhor, o senhor nos representou a todos. Através do senhor, nós fomos representados. O senhor ali foi não apenas como senador Paim, o senhor foi como senador da República representando todos nós. Quero que transmita também o meu sentimento em relação a essa jovem Amanda. Muito obrigado. Dizer que nós juntos aqui vamos lutar não por ela apenas, mas por todos aqueles que precisam do apoio da nação, do Estado brasileiro, para compensar as dificuldades que elas têm.
Muito obrigado, Sandro Cristóvão, que, como sempre, dá um brilho especial a qualquer pronunciamento do senador Dário Bono. Vossa Excelência tem essa qualidade e eu sei que a Amanda ouviu também a sua mensagem. Mas, senhor presidente, nesses últimos 5 minutos, eu quero ainda dizer que, na segunda-feira, eu virei à tribuna falar a pedido dos aposentados sobre a situação dos aposentados. Mas eu não poderia deixar de, no dia de hoje, falar especificamente, embora falarei com mais profundidade na segunda, sobre a situação dos aposentados do Fundo Aéreo, que aguarda uma solução, quer seja do Executivo ou mesmo do Judiciário. O problema da questão do Aéreos se arrasta desde o ano de 2006. Mais de 17 mil famílias estão envolvidas diretamente. No ano passado, alguns aeroviários da antiga Varig, até greve de fome fizeram, pressionaram uma decisão e não houve solução. A situação é dramática, requer urgência. Muitos desses aposentados, com idade avançada, idosos, sobrevivem com a míngua aposentadoria da Previdência, já que o fundo não paga o que deveria pagar, e muitos estão ganhando 1, 2 salários de mínimo e deveriam receber 12, 10, 11, 20 salários. O número assustador chegou ao meu gabinete e eu faço questão de mostrar hoje aqui. Sobreviventes do Aéreos, Instituto da Seguridade Social sob intervenção. Em 6 anos, 627 óbitos. Assistidos 533, ativos 5, pensão 89, ou seja, um verdadeiro massacre é a situação dos aposentados do Aéreos. Até quando, senhor presidente, e eles me mandaram esse cartaz que eu faço questão de mostrar aqui, sobreviventes do Aéreos, Instituto de Seguridade Social sob intervenção, em seis anos, 627 óbitos. Aqui eles dizem um verdadeiro massacre. Eu vou aprofundar a situação do Aéreos, todos os movimentos que fizemos na AGU, que fizemos há anos atrás, em outros governos, inclusive, que isso é uma dívida que vem de outros governos e até hoje não tem solução. O caminho que fizemos junto ao Supremo Tribunal Federal e também não teve solução. O projeto de lei que apresentei aqui, que está travado numa das comissões, não sei porque obra mágica que conseguiu travar o projeto, que ia garantir o conforto jurídico para fazer o acerto do Aéreos, que até hoje não foi feito. Por isso, senador Mocca, eu fico com esses dois registros. Gostaria de falar de outros temas, vou encaminhar depois um voto de pesar. Gostaria, senador Suplicy, e sei que Vossa Excelência vai falar, mas a Comissão de Direitos Humanos também há de convocar. Eu quero discutir o caso de Pinheiros, eu quero discutir o caso dos 13 edifícios que mataram 17 no Rio, eu quero discutir o caso desse frigorífico, onde 4 trabalhadores são assassinados por desleixo da empresa, onde os produtos químicos se misturaram, dezenas estão no hospital e 4 já morreram. Nós vamos discutir no momento adequado, na comissão, eu sei, com a provocação que Vossa Excelência há de fazer. Eu quero discutir o vazamento desse tubo do petróleo que aconteceu. É um desastre que nós não podemos olhar, ambiental, que tem direito à vida, aos direitos humanos, e nós temos que olhar. Eu quero discutir em Tramandaí, Rio Grande do Sul, o litoral gaúcho, o vazamento de óleo do navio que interditou as praias do Rio Grande. Tudo isso, senador Suplicy, eu tenho certeza que nós vamos discutir, quer na comissão, quer nesse plenário, uma parte a Vossa Excelência, nos meus últimos 2 minutos.
Prezado senador Paulo Paim, eu quero cumprimentá-lo por sua ação tão significativa à frente da Comissão de Direitos Humanos, abrindo-a para que todos os problemas sérios de violação de direitos humanos ocorridos no Brasil sejam ali objeto de reflexão, de diálogo, de testemunhos. É fato que hoje, logo mais, acho que daqui 2 oradores, falarei a respeito do que observei na reintegração de posse do Pinheirinho, ali em São José dos Campos. E quero já aqui avisar, eu solicitarei ao governador Geraldo Alckmin, ao ministro da Justiça, ao ministro, à ministra dos Direitos Humanos, que tomem as providências necessárias para dar o resguardo à integração física das testemunhas e de suas famílias pelo fato de terem revelado os abusos que irei mencionar aqui durante a minha fala. E acredito que na Comissão de Direitos Humanos essas pessoas em algum momento poderão aqui estar presentes, quem sabe até realizar por iniciativa dos deputados federais que lá estiveram, como o deputado Ivan Valente, eventualmente uma sessão conjunta das Comissões de Direitos Humanos de ambas as casas.
De minha parte, está acatado.
Então, meus cumprimentos à Vossa Excelência por seu trabalho.
Muito bem, muito obrigado, senador Suplicy. E nós já convidamos a todos os senadores que segunda-feira, às 9 horas da manhã, como fizemos durante todo o ano passado, a Comissão de Direitos Humanos abre os trabalhos discutindo a questão da saúde, da sua amplitude, desde os planos, a saúde por parte do Ministério, enfim, a saúde estatal como privada, e vamos discutir também a saúde do trabalhador. E no desdobramento da semana, nós vamos continuar com esses temas que aqui eu falei e que com certeza poderemos fazer, inclusive, algumas audiências conjuntas com a Câmara dos Deputados. Agradeço, senador Mock, pelo tempo que deixou à minha disposição para que eu fizesse na íntegra esses dois pronunciamentos, onde o eixo foi Amanda e o segundo foi o Aéreos. Muito obrigado, senador.